Visita Hashem da Peguimet, a data de Ktubot. Shalom Aleichem, pessoal. Estamos na Peguimet na primeira linha, começando um novo capítulo. Parabéns a todos. Que Visita Hashem a gente possa continuar sempre em frente no estudo da Torá. Estamos na primeira linha, Akutelo Estou. Nosso capítulo vai começar com o assunto que o marido ele quer abrir mão de alguns direitos que ele tem sobre os bens da esposa. Com relação a Nirsem Miluk, bens que a mulher traz para o casamento. Não escreveu na Ktubá que está entregando esses bens para o marido, então são bens que pertencem a ela, digamos que é uma terra, a terra pertence a ela, o usufruto vai para o marido. Agora o marido quer abrir mão desse usufruto, quer dar isso para ela por certo motivo. Como ele pode fazer para abrir mão? Ou seja, tem uma linguagem na nossa Mishnah, que é uma linguagem duvidosa, vamos ver se é qual a linguagem certa para ele fazer isso. Fala a Mishnah, Kotev leishto dinu dvarim em benichsaich. O marido fala, escreve para a esposa num documento que ele não tem nenhum direito sobre os bens dela. Digamos que ela tem um campo A e ele não tem direito sobre esse campo A. Fala a Mishnah, mesmo que ele disse isso, ele pode continuar usufruindo do campo A. Ele pode comer as frutas desse campo. O outro direito do marido, se a mulher falece antes que ele herda esse campo. Também nesse caso ele vai herdar o campo. Ele não abriu mão desses dois direitos. Se ele tem esses dois direitos, então qual foi o efeito disso que ele falou? Ele escreveu no documento. Ele quis abrir mão de algum direito, qual é o direito que ele perdeu? Fala Mishnah, ele abriu mão do direito de impedir a mulher de vender esse campo para alguém. Até aquele momento ele podia falar, você não pode vender esse campo está compromissado a mim, eu tenho o direito de usufruir desse campo. A partir do momento que ele fala que ele não tem direito sobre o campo A, ela pode vender o campo A. Katav ladinu dvarim el benichsayach ubeperotehem. Se o marido diz, eu não tenho direito sobre o campo A e as frutas do campo A, areze eno ochel perot bechayeh, enquanto ela está viva, ele não pode usufruir das frutas do campo A, porque ele falou explicitamente que ele está abrindo mão desse direito. Essas frutas vão para ela. Veimeta yorsha. Porém, ele só falou que ele não tem direito sobre as frutas do campo A ou campo A, benichsayach, quando esse campo pertence a você, depois do falecimento dela, ele pode herdar esse campo e pode usufruir também dessas frutas. Isso fala Tanakama. Rabi Yudá, o meu Rabi Yudá vem complementar. Leolá morrer pere perot, atchertov ladino dvarim ele benichsayach ubepere perotem adulá. Fala Rabi Yudá, mesmo que ele escreveu assim, eu não tenho direito sobre o campo A e as frutas do campo A, porém, ele pode usufruir do usufruto das frutas do campo A. Pereperoto. O que significa isso é que, digamos que eles vão pegar essas frutas do campo A, comprar um campo B. Esse campo B vai dar frutos? O marido pode ter proveito desses frutos. Porque ele falou que ele não vai ter proveitos do campo A. Porém, quando você pega as frutas do campo A, transforma essas frutas no campo B. Ou seja, vende as frutas, pega o dinheiro e compra uma terra B, o marido pode usufruir das frutas da terra B, porque ele não iniciou nada com relação a pereperot, usufruto do usufruto. Ele falou, ele não vai ter proveito do usufruto do bem dela. É, são as frutas do campo A especificamente. Então, a única forma para ele abrir mão do direito de usufruir das frutas do campo A, do campo B, do campo C, do campo D, assim por diante, é quando ele fala, Dinu dvarim el benichsayach. Eu não tenho nenhum direito sobre o seu campo A, ubeperotem, e também das frutas do campo A. Ubeperotem, e do usufruto do usufruto, que seria as frutas do campo B, caso eles compraram um campo B, adulam para sempre, isso vem incluir o campo C, o campo D, digamos que eles pegaram as frutas do campo B, compraram um campo C, pegaram as frutas do campo C, compraram um campo D, assim por diante. Mas que ele fala que para sempre ele está proibido as pereperot, usufruto do usufruto, isso vai se recair sobre ele, não pode usufruir de nenhuma fruta de nenhum desses campos. Isso fala Rabi Yudá. Vamos ver o nosso Agmará explicando melhor por que, quando ele fala que ele não tem direitos sobre o bem dela, o campo A, significa que ele está abrindo mão do direito de impedir ela de vender o campo A, porque ele, não vamos explicar, que ele está abrindo mão de usufruir das frutas do campo A, ou está abrindo mão do direito de herdar ela depois do falecimento dela. Vamos explicar isso melhor na Gemara. Katav latino dvarim em benichsaich ubeperotem bechayaich ubemotech. Continua a Mishnah. Se o marido escreve que ele está abrindo mão dos direitos do campo A, das frutas do campo A, do usufruto, as frutas do campo B, bechayaich, enquanto você está viva, ubemotech, mesmo depois que você falecer, eu vou estar proibido. Enocher perot bechayaich. Primeiro de tudo, ele não pode mais usufruir dos bens dela enquanto ela está viva, vem e meta aí no Yorsha. E se ela falece antes que ele não vai herdar ela. Porque ele falou que mesmo depois que ela falecer, ele está se proibindo de estar abrindo mão dos direitos dele sobre os bens dela. Isso fala essa opinião da nossa Mishnah, porém tem uma outra opinião. Rabat Shimon ben Gamliel. Omer fala Rabat Shimon ben Gamliel. E meta Yerashena. Fala Rabat Shimon ben Gamliel. Se a mulher falecer, o marido vai herdar os campos dela. Por quê? Porque mesmo que ele condicionou, ele falou que ele não vai ter direito sobre esses campos depois que ela falecer, porém ele está contradizendo um conceito da Torá. A Torá diz que o marido vai herdar a esposa. Ele não pode condicionar isso, não pode contradizer isso, então isso é irrelevante. Se a pessoa atesta algo contra o que é escrito na Torá, o que ele atestou, o que ele condicionou, é irrelevante. A Torá diz que ele vai herdar, ele vai herdar. Se ele quer dar isso para alguém, ele vai dar isso para alguém. Mas ele não pode bloquear essa herança que a Torá inovou. Isso fala a nossa Mishnah. Vamos explicar a nossa Mishnah no decorrer da Gemara. Fala a Gemara Taner Abichia. Haomer listo. Nossa Mishnah diz que o marido tem que escrever num documento isso que ele está declarando. Não é suficiente que ele fale isso. Aparentemente, a nossa Mishnah, se ele fala isso, que ele não tem direito sobre os bens dela, pode ser que ele está falando por falar. Não, isso não é uma coisa oficial. Então, ele tem que escrever num documento. A Breita Kirabi reensinou, sustenta que o marido chega para a mulher e fala isso para ela. Digamos que ele fale isso na frente de duas testemunhas para garantir. Então, isso é suficiente. E ela recebe esses direitos do marido. O marido abre mão disso. Fala, Gmará, que adianta o marido falar Dino Dvarim en Benichsaya? Eu não tenho nenhum direito sobre o seu campo A, o seu campo que você tem hoje. Que adianta isso? Vai até na Breta falar que isso não é suficiente, aparentemente. Almela Haveró, Dino Dvarim en Asadezu. Tinham dois sócios, cada um tinha metade de um campo. O primeiro sócio diz para o segundo: eu não tenho nenhum direito sobre esse campo. VLSEGBA, não tenho nada a ver com esse campo. VADI, MESULEKETEMENA, meu domínio se desvinculou desse campo. Agora, ele não disse: essa metade minha é para você. Ele falou uma linguagem um pouco fraca. Ele falou: olha, eu não quero ter nada a ver com esse campo. É uma linguagem ambígua e fraca. Então, fala, Breta, Loamar Clube, isso que ele falou é irrelevante. Pode ser que ele está falando por falar, ou pode ser que ele quis dizer que espera não ter que brigar por esse campo, algo assim. Não está claro que ele quis dar essa metade dele para outro sócio, porque se ele quisesse, ele teria falado uma linguagem mais direta: tome para você e vai adquirir a metade minha do campo. Então, por que a nossa Mishnah, quando o marido diz eu não tenho dino dvarim, não tenho direitos sobre o seu campo, por que isso é levado a sério? E o marido não pode mais impedir a mulher de vender o campo. Deveria ser a mesma coisa do que essa Breta que fala que essa linguagem é fraca demais. Amre de Berabiana, na Shivá de Rabiana, explicaram. Decotei lá, Vildarussá. Tem uma quinta. Tem um cenário específico na nossa Mishnah que essa lahá se aplica. Quando o marido ele escreveu isso no documento, antes de passar pela roupa, enquanto eles estavam noivos, ele não chegou a adquirir os direitos sobre o campo dela. Não chegou a adquirir o direito de usufruir do campo dela, não passando pela roupa ainda. Então, que Dravkana, como fala Dravkana, Nama Dravkana Nahala, Bala, Dami Makoma, Reira, Damatnealea, Shiloh Irashena. A pessoa não pode falar que ele não vai receber herança do pai dele. É uma herança natural, uma herança biológica que a Torá especificou. Porém, fala Dravkana, a pessoa que diz que ele não quer herdar uma herança que ele vai ter da esposa dele, se ele não se casou ainda, não adquiriu esse direito da herança, então ele pode bloquear isso. Então aqui também, uma vez que ele está escrevendo isso para a noiva dele, antes da chupá, naturalmente, então ele pode bloquear esse direito, por exemplo, dele impedir ela de vender esse campo, vai ser bloqueado, mesmo que é uma linguagem fraca. Eu não tenho nenhum direito sobre os seus bens. É uma linguagem fraca. Não funciona numa situação que um sócio que já possui metade do campo vai falar isso para outro sócio. É uma linguagem fraca, não é suficiente para transferir a posse para outro sócio. Porém, no caso de uma pessoa que nem chegou a adquirir esse direito, no caso desse noivo, ele pode falar uma linguagem fraca, mas é suficiente para bloquear esse direito de pertencer a ele. וכדירבה כמו פעל רבה דאמר רבה הוא אומר אי אפשר בתקנת חכמים כגון זו שומעים לו הפסוק כדיז אולי אני לא קרו איזה דקרטו חבילי הוא כבי מהג'ודה כמו איזה דקרטו מוזיק כזה איזה דקרטו כי רבה סטרעת שומעים לו הוא כאילו פעלו ואיזה לבד הסריו הוא צריך לנקטר לנו דקרטו כדי ג'ודה אלי אני לא קרו איזה ג'ודה את ג'ריטו דלי אינטאו המזמה קוראים זו צריך לנקטר כי הוא מריד וירדה אספוזה או וי אימפג'י uma venda de um campo, algo para ajudar ele, se ele quer abrir mão disso, ele pode abrir mão, mesmo que uma linguagem fraca, antes de ter adquirido esse direito, ele pode bloquear isso de se recair sobre ele. Se ele já se casou, passou pela roupa, já adquiriu posse no usufruto do campo dela, direito de impedir ela de vender, então eu tenho que falar uma linguagem mais forte, falar... Estou dando para você os meus direitos. Você agora pode receber esse direito de vender o campo, etc. Uma linguagem mais forte. Fala, Mike Gonzo, qual é esse decreto que irava se tratar? Fala, por exemplo, esse decreto, a pessoa pode falar que ele não quer esse decreto rabínico, essa ajuda que os rabinos deram decretar ele. Qual decreto é esse? Que deravu namarav, como fala ravu em nome de Rav. Deamaravu namarav, yeholá yishashe tomale baalá, ele nizonit ven yosá. O Fremim decretando que o marido tem que sustentar a esposa, em troca disso, a esposa tem que dar o salário que ela ganha do trabalho dela para o marido. A mulher pode falar, não me sustente e eu não te dou o meu salário. Ela pode. O Fremim quer ajudar ela para ter sustento garantido, falar, olha, você vai receber o seu sustento garantido, você vai ganhar o seu salário, mesmo que o seu salário vale mais do que o sustento que você vai receber do seu marido, dê para ele isso. Porque pode ser que no mês que vem você vai ser demitida, não vai ter salário. E como você vai se sustentar? Porém, se ela quer abrir mão do sustento dela em troca do salário dela, ela quer ficar com isso, é direito dela. Pergunta a Yahya, filho da sua Anami. Pergunta a Maria. Depois da culpa, o marido adquiriu o direito de impedir a mulher de vender o campo dela. Por exemplo. Por que não pode falar, eu não quero que esse decreto rabínico se recaia sobre mim agora? Eu quero abrir mão desse decreto rabínico. Você me quer me ajudar agora? Eu quero abrir mão disso. Por que não? Amarabai, fala abai nesse sonho, do que é dar? Fala abai, depois da roupa, você já adquiriu posse nesse escuto, nesse direito de impedir ela de vender o campo. Agora, para você abrir mão disso, tem que falar uma linguagem clara, uma linguagem forte. Fala, tome esse direito que os reis me deram, pega você e pode vender. Por isso ele fala uma linguagem fraca, isso não é suficiente. Fala, abai, nesuai é do que é dar. Depois da roupa, o marido tenta domínio, razaká sobre esse campo quanto a mulher. 50-50% deu para ele dar para ela a parte dele que ele já adquiriu no domínio do campo. Tem que falar uma linguagem forte. Rava, amarava, fala um pouco diferente. Yadô adifamiada. Fala, rava, depois da roupa, o marido tem mais domínio no campo do que a própria mulher. A mulher possui o campo, mas o domínio do campo é do marido. Os rabinos decretaram que o marido vai usufruir do campo da mulher. Para quê? Porque em troca disso ele vai administrar esse campo, vai cuidar do campo, porque ele quer receber o usufruto do campo. Então, fala Rava, o marido que domina o campo, usufrui do campo, administra o campo, tem mais domínio do que a mulher. Então, para ele abrir mão desses direitos dele, você tem que falar uma linguagem forte, uma linguagem não ambígua. No momento que ele fala, eu não tenho direito sobre o seu campo. Uma linguagem ambígua, que direito ele se trata, quando isso vai se recair, não está claro. Para você vir e tirar o que você já possui, mais do que a mulher ainda, transferir a posse para ela, fale uma linguagem 100% explícita. Mas a diferença entre o que Abaye falou e Ravai falou, Abaye diz que o marido tem tanto domínio quanto a esposa nos bens da esposa. Ravai diz que ele tem mais domínio, tem mais razaká ainda. Que diferença faz? A diferença é o Shomeret Yavá. Uma situação que viu o tratado de Evamot, no Daf 39, se não me engano, que uma mulher era casada com Reuven. Ela herdou um campo no meio do casamento. Depois, Reuven faleceu sem filhos, ela está vinculada a Shimon, o Yavá, para passar pelo Ibum, pela Haritzah, ou se casar com ele, ou se desvincular dele. E ela faleceu antes de passar pelo Ibum ou pela Haritzah. Quem é que vai herdar esse campo que ela herdou no meio do casamento com Reuven? Será que vai ser o pai dela, o herdeiro dela, que vai herdar? Ou o pai do marido dela que faleceu, o pai de Reuven? Então vai depender, conforme a Abaye, o domínio de Reuven nesse campo é igual ao domínio da esposa dele. Yadô que Yadá. Então a herança vai ser paralela a Hazaká, o domínio que a pessoa tinha antes de falecer. Então agora ele faleceu, o pai dele é herdeiro dele. O que Reuven merecia, agora o pai dele vai merecer. A Shomeret Yavá, a mulher, também faleceu. Agora o pai dela está no lugar dela. Uma vez que eles tinham 50% ou 50% do domínio nesse campo, vamos dividir esse campo entre o pai dela e o pai de Reuven. Porque conforme Rava, Reuven tinha mais domínio no campo, mais razaká do que a própria mulher. Então, a dominância é dele. Então, ele faleceu, o pai dele entra no lugar dele como herdeiro. Depois ela faleceu. E agora quem vai receber esse campo vai ser só o pai de Reuven, porque Reuven tinha o domínio mais importante, mais dominante sobre esse campo. Mais do que a mulher própria. Fala e Baiano perguntaram aos sábios, Kanumi e Adomal, voltando a esse caso dos dois sócios. Lá o problema era que um sócio falou, olha, eu não quero ter nada a ver com esse minha metade do campo. Uma linguagem fraca. Você já possui esse campo? Você quer dar para o seu sócio? Fale, olha, eu estou te dando de presente. Então essa linguagem é uma linguagem fraca, nem é efetiva. É como se ele não tivesse falado nada. Agora a questão é, será que ele fez um Kinyan Sudar e isso muda? O que é um Kinyan Sudar? A pessoa pega um objeto de valor, levanta e está oficializando algo que ele disse. Então esse sócio falou, eu não quero ter nada a ver com essa minha metade do campo, levantou um lenço de valor, um Kinyan Sudar, por exemplo. Ou qualquer outro objeto de valor, a mesma coisa. Está oficializando isso que ele disse. Será que muda alguma coisa? Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Medina Dvarim Kanumiyado. Olha, o que ele fez, o que é estudar, é proporcional ao que ele falou. Se ele falou uma linguagem fraca, o que é estudar, isso que ele oficializou, está oficializando essa linguagem fraca. Não muda nada, não muda a perspectiva do que ele falou. Se o que ele falou é fraco e não é suficiente para transferir a posse para o outro sócio, bem, não muda nada se ele fez um que é estudar. Rav Nachman Amar, Rav Nachman discutiu, Mikufashel Karka Kanumiyado. Fala Rav Nachman, ele fez um Kinyan Sudar e está fortificando isso que ele falou. Vamos reinterpretar isso que ele falou. Agora temos uma combinação entre o Kinyan Sudar e isso que ele falou. Vamos fortificar isso que ele falou. É como se ele tivesse falado, toma de presente. Porque levantando o Kinyan Sudar, ele está demonstrando que realmente ele quer oficializar alguma coisa, quer transferir a posse realmente para outro sócio. Amar Abaye, fala Abaye, Mistabra Milton de Rav Yosef, Beorel, vamos à página. Fala Abaye, faz sentido falar com o Rav Yosef que o Kinyan Sudar não muda nada se acontecer o seguinte, veio o sócio, que aparentemente recebeu metade do campo, e foi adquirir isso, foi cavar um pouquinho, fazer uma sequinha, um método de adquirição dessa metade, e aí o primeiro sócio que disse, ele começou a reclamar, não, eu não pensei em te dar nada. Então, fala Abaye, nesse caso aqui, esse sócio que falou, ele reclamou quando o outro sócio veio adquirir a outra metade no campo. Então, como é que ele reclamou? Ele está esclarecendo que o que ele falou, eu não quero ter nenhum direito sobre esse campo, não sei que ele está dando alguma coisa para o outro sócio. É como se ele falasse, quem dera que eu não tenha que brigar e usar os meus direitos sobre esse campo, num tribunal, algo assim. Uma linguagem ambígua, fraca. Aval Beomet, Migufashel Karkakar. Porém, num caso que o outro sócio veio adquirir a segunda metade do campo, e o sócio que falou que ele não quer direitos no campo, ele ficou quieto por um dia, dois dias. Então, fala a Bayer, amigo, fala assim, cara, então a gente sim esclarece retroativamente que o que ele disse, que ele não quer direito sobre esse campo, fez um quinhado sudar também, oficializou levantando um objeto de valor, e depois ficou quieto quando outro sócio viu adquirir a outra metade no campo. Então aí sim, sim, vamos mudar a perspectiva do que ele falou, vamos falar, vamos considerar como se ele tivesse falado uma linguagem forte que está dando o campo para outro sócio. Essa combinação desses fatores, que ele fez o Kinyan estudar e ficou quieto quando outro sócio, ele veio adquirir a outra metade do campo, fortifica o que ele falou e compromete ele. A Mara Mema fala Meima, Irhet amigo Fashel Karka Kanumiyadu. Fala Meima, Allah Rafinai como Rav Nachman. Que ele, quando ele fez o Kinyan estudar, levantou o objeto de valor, vamos fortificar isso que ele disse, como se ele tivesse falado, toma de presente. A Mara Ravashi fala Ravashi para Meimar, Lea Meimar, Deore ou Beomed? Qual caso você se trata? Num caso que esse que falou, esse sócio que aparentemente deu de presente o campo, ele reclamou quando o outro sócio veio pegar essa metade, ou somente numa situação que ele ficou quieto? Fala mesmo, ele mais na caminha. Que diferença faz ele ficou quieto quando o outro sócio veio adquirir a outra metade e ele reclamou? Fala, abaixa ele aqui, deve haver você. Como a Baia explicou o pior de Rav Yosef, que faz sentido falar como Rav Yosef. Que o Kinyan Sudar não muda nada se o sócio que falou, ele reclamou quando outro sócio viu a metade dele no campo. Amar lei, fala Neymar, loshmi ali, kilomar losvir ali. Fala Neymar, eu não concordo com a Baia. Também não faz a mínima diferença se ele reclamou ou não reclamou. O que ele falou e o que ele fez o Kinyan Sudar já está feito. Ele falou que está se desvinculando desse campo. Depois ele fez um Kinyan Sudar, eu já interpreto que ele está dando a metade do campo para o outro. É como se tivesse falado, toma de presente. Depois que o outro sócio veio adquirir, ele veio reclamar, ele mudou de ideia. Ele ficou com dó do campo dele, ele quer voltar atrás do que ele falou, mas o que ele falou está falado. E o que ele, uma vez que ele oficializou com o Kinyan Sudar, isso fala mesmo. Agora, para ele já lá, é assim. Continuamos. Em Ken Lama Katavla, nossa Mishnah fala, se o marido diz que não tem o direito sobre o seu campo A, ele pode usufruir do campo A, porque não falou nada sobre as perotas, o usufruto, ele vai herdar ela se ela falece antes que ele. Aí pergunta a Mishnah, então qual foi a função disso que ele disse, que ele não tem direito sobre o campo A. A Mishnah fala que ele não pode mais impedir ela de vender o campo, ela pode vender quando ela quiser. Fala que na Vetema Lei Mikol Milis Likad Nafshah. Por que essa mulher não pode falar, olha, se os Ramim levam a sério isso que o meu marido falou, ele diz que ele não quer ter direitos nesse campo, então por que esse marido vai ainda manter os outros direitos dele nesse campo? Por que vamos falar, ele abriu mão do usufruto do campo A? Ou ele abriu mão da herança do campo A? Porque justamente ele perde o direito dele de impedir ela de vender o campo, mas outros direitos ele mantém. Por que a mulher não pode falar isso para o tribunal? Fala Gmará, respondendo, Amarabai Yad Balashtar Alatartuná. Num caso que uma pessoa vem cobrar uma dívida e tem um documento que foi muito mal escrito, uma linguagem ambígua. Uma parte do documento parece que o devedor deve 3 mil. Outra parte fala que o devedor parece que deve 5 mil. Outra parte do documento parece que deve 10 mil. Não está nada claro o que o documento diz. E vem um cobrador cobrar essa dívida com esse documento, o que se faz? Yad Balashtar Alatartuná. A prioridade é defender aquele que está sendo cobrado. Yad Balashtar Alatartuná. A menor prioridade é favorecer esse que está cobrando. Então, uma vez que é só garantido que esse devedor deve 3 mil, isso que ele vai ter que pagar. Os 5 mil, os 10 mil que está, parece outras partes do documento, não é certeza. Então não tem que pagar na dúvida, para você tirar dinheiro de alguém, tem que ter uma prova que você merece esse dinheiro. Então a mesma coisa aqui, no nosso caso, uma vez que essa mulher agora tem um documento que diz que o marido não tem direito sobre o campo A, porém uma linguagem ambígua. Qual o direito? Direito de impedir ela de vender o campo, de usufruir do campo A, de herdar, não se sabe. Então, essa mulher tem um documento ambíguo, ela vai, a melhor prioridade para nós é favorecer ela. Ela vai receber somente o que está garantido que ela merece. Que, conforme a nossa Mishnah, é que o marido abriu mão de impedir ela de vender o campo. Pergunta agora a Eima Meperi. Tudo bem, então a mulher vai receber o que está mais garantido para ela. Então vamos pegar dos direitos que o marido abriu mão, o mais simples, o menos valioso para ele. Vamos falar, olha, garantido que pelo menos esse direito ele abriu mão. Pergunta a Gmará, talvez o direito mais simples, menos importante para o marido, é o direito de usufruir do campo hoje, comer as frutas do campo A. Porém, talvez o direito dele de impedir a venda desse campo é algo mais valioso. Porque se ela não vende o campo e ela falece, ele vai herdar esse campo. Porém, se ele vai usufruir dessas frutas do campo A, vai chegar um dia que ela vai vender, vai pegar o dinheiro para ela, acabou, ele não tem nada com isso. Então, pergunta maravilha, um MP, talvez o direito menos valioso para o marido, que é mais garantido que ele abriu mão, é o direito de usufruir do campo hoje. A Marabai fala, bai, que não, botsira tá mi cara. Fala, bai, vale mais para a pessoa uma abóbora pequena hoje do que uma abóbora grande amanhã. Outras palavras, pode ser que ela venda o campo um dia, porém se ele vai abrir mão das frutas hoje, então ele perdeu a abóbora pequena. Talvez ele vai ganhar uma abóbora grande amanhã, que talvez ela vai falecer, ele vai dar esse campo, porém a pessoa prefere o que está garantido hoje. Ele vai usufruir desse campo, pode ser que ela nem vai querer vender, pode ser que ela tenha um certo afeto a esse campo, um campo da tradição da família dela, pode ser que ela nem vai achar alguém que vai pagar um bom preço para o campo, não vai ser atrativo para ela. Então, fala, Abai, o direito menos valioso para o marido é impedir a mulher de vender o campo. Diante deles, o fruto do campo hoje é mais valioso para ele, que é mais garantido, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Veimamirusha. Pergunta a Gmará, então talvez o direito menos valioso para o marido é o direito de herdar a mulher. Talvez ele quer usufruir do campo. Ele não quer que ela venda esse campo, porém se ela falece, não se importa que o herdeiro dela vai herdar, o pai dela vai herdar esse campo, ou o filho dela. Então, como se sabe que esse direito dele impedir ela de vender o campo é menos importante do que o direito dela dele herdar o campo dela se ela falece antes que ele? Amarabai, fala abai, mitashriha, mehira lo shriha. Fala abai, é mais provável que ela vai falecer antes que ele do que ela vai vender esse campo. A mulher vendeu um campo que ela trouxe na família dela, trouxe para o casamento e vai achar algum comprador para comprar e vai valer a pena para ela, é raro. A mulher falecer antes do marido não é tão raro assim, infelizmente. Então, que maslik na inish nafsha, mimilta de loshkicha, mimilta de shkicha, lo maslik inish nafsha. Fala então, Abai, quando o marido vem abrir mão de algum direito, o direito menos valioso, que é o mais garantido que ele abriu mão, é algo que é não comum que ele vai precisar usar esse direito. Então ele quer ficar com o direito de herdar ela se ela falece antes que ele, porque é mais comum. O direito dele impedir uma venda, é raro que ele vai ter que aplicar esse direito de impedir ela, então ele vai abrir mão disso. Isso é o mais provável. Esse é um rumo que a Gmará toma, até agora a Vashi toma um outro rumo para falar o mesmo resultado. Benirsaich velo beperote, benirsaich velo leacharmita. Fala, Ravash, como a gente sabe, quando o marido diz eu não tenho direito sobre os seus bens, significa que ele está abrindo mão do direito de impedir ela de vender o bem. Fala, Ravash, é por causa da linguagem dele. Ele não falou uma linguagem ambígua, fala, Ravash, falou uma linguagem clara. Ele não quer ter mais direito sobre os seus bens, mas ele quer ter direito sobre o usufruto dos bens, próprio corpo do bem, ele está abrindo mão dos direitos dele. Ela pode vender esse campo, mas o usufruto ele quer, enquanto ela não vender, ele quer comer as frutas. Benirsaich, Berolacharmita, isso é só Benirsaich nos seus bens, enquanto a mulher está viva. Aí o campo pertence a ela, porém ele não quer abrir mão de um direito no momento que ela não é mais dona do campo. Quando ela falecer, ela não é mais dona do campo, então ele quer esse direito de herança. Então fala, Ravashi, analisando a linguagem desse marido, se vê que ele quer abrir mão do direito de impedir a venda do campo. Continua a Gmará, Rabi Yudá, Omer, fala Rabi Yudá na nossa Mishnah, Leolam Ocher Pere Perot. Fala Rabi Yudá, o marido diz que ele não quer ter direitos do campo A, não quer usufruir das frutas do campo A, ele pode usufruir do usufruto do usufruto. Vamos pegar as frutas do campo A e comprar um campo B? Fala Rabi Yudá, ele pode usufruir das frutas do campo B, porque não mencionou isso. Então, Tandra Banana explica a Braita, isso que a Mishnah diz, Eluen Perot, Ve Eluen Pere Perot, isso que é considerado usufruto, isso que é considerado usufruto do usufruto, Ihnissa Lokarka, ela traz um campo para o casamento. Gastar a perota, e esse campo A deu frutos, areia, perota. Isso é chamado do usufruto do campo A. Mahar perot velakach men karka. Se eles pegaram essas frutas do campo A, compraram um campo B. Gastar perota, esse campo B deu frutos, areia, perê, perota. As frutas do campo B é considerado usufruto do usufruto do campo A. As frutas do campo A foram usadas para comprar o campo B. O usufruto disso foi as frutas do campo B. E vai lhe perguntar aos sábios. Lera viuda pere pero dafka, o dima adolam dafka, o dima tarvaio dafka. Pergunta agora sobre a opinião de Lera viuda. O que é indispensável que o marido fale para se desvincular do usufruto do usufruto e assim por diante? Será que o que é indispensável que ele diga que ele não quer ter usufruto das pere pero, ele não quer aproveitar do usufruto do usufruto do campo A? Será que isso que é indispensável? Ou Dima, ou talvez Adolam Dafka, talvez o que é indispensável que ele diga, ele não quer ter direito sobre o campo A, nem sobre as frutas do campo A, para sempre. Quando ele fala para sempre, será que isso inclui o campo B, C, D, etc? Ou Dima Tarvayu Dafka, ou talvez Escrevidá menciona as duas linguagens, que não tem proveito do campo A, nem das frutas do campo A, nem das frutas do campo A, ou seja, as frutas do campo B, para sempre. Sei que essas duas linguagens, as frutas das frutas e para sempre, é indispensável. Escreva para cada opção. Intim selomar pere perodavka adolam lamali. Se você quiser falar, eu acho que o que é indispensável é que o marido diga, eu não tenho proveito do campo A, eu não quero ter direito sobre o campo A, nem quero ter direito sobre as frutas do campo A, nem das frutas do campo B. Então isso seria suficiente para deduzir que ele não quer ter proveito também das frutas do campo C, do campo D, etc. Então por que a Mishnah menciona Adolam? Por que a Mishnah diz que ele falou para sempre? Por que falar isso? Hakamash Malanas, a Mishnah veio ensinar uma coisa. Que manda katavla pere perot, que manda katavla Adolam, que a Mishnah veio falar. É que se o marido fala que não quer ter proveito também das frutas, é como se ele tivesse falado que ele não quer ter proveito das frutas para sempre. Isso que a Mishnah quis falar. Por não significa que ele tem que falar essa palavra para sempre, porque isso já é subentendido. Vintim selomar adolam dafka, pere perodlamari. Se você quiser perguntar, eu acho que é suficiente que o marido diga que ele não quer ter proveito das frutas do campo A para sempre. Isso já inclui as frutas do campo A, B, C, etc. Então, por que a Mishnah tem que me ensinar pere perot? Que ele falou especificamente que ele não quer ter proveito das frutas. Hakamash Malar, no vídeo da nossa Mishnah, é da Afalgav de Katavla Pere Perot. Que a Mishnah veio falar que, mesmo que já esteja escrito só Pere Perot, ele não quer ter proveito das frutas do campo A, e Katavla Adolam In Ilolo, se isso seria só efetivo para ele se proibir das frutas do campo B, C, D, daí para frente, se ele também falou a palavra para sempre. Isso que a Mishnah veio falar que não é suficiente que ele diga pere perot as frutas para falar, porque eu poderia pensar, ele só está se proibindo das frutas. As frutas do campo A são as frutas do campo B. Para as frutas do campo C seria assim permitido para ele. Então isso que vem a nossa Mishnah falar que não é suficiente realmente falar pere perot as frutas, até que ele fala para sempre. Quando ele fala para sempre, ele quis dizer consecutivamente do C, do D, etc. Ele está também proibido. Vintim selomar tarvayu dafka. E se você quiser me falar que as duas linguagens são necessárias, você tem que falar das frutas para sempre. Tentar-te lamari, por que isso seria necessário? Fala natsir, isso é sim necessário. Por quê? Nem katavla pere perot, velo katavla adolam. Porque se eu tivesse falado, eu não quero ter direito sobre o campo A. Não quero ter direito sobre as frutas do campo A. Nem as frutas do campo B. O campo B foi comprado com as frutas do campo A. Então, ele não falou para sempre. Havamina pere perot u de lo achir. Eu poderia pensar, as frutas do campo B é o que ele não quer comer. Havapeira de pere perot. Porém, se tem um campo C que foi comprado com as frutas do campo B, eu poderia falar, ah, ele não se proibiu de comer as frutas do campo C em diante. Então, achir, eu poderia pensar que ele pode comer. Por isso é necessário que ele fale para sempre, consecutivamente, nem do C, nem do D, nem de outros. E se ele tivesse falado, eu não quero ter direito sobre o campo A, nem sobre as frutas do campo A para sempre, Havamina leolama perot kai. Eu poderia pensar, ele nunca quer ter proveitos das frutas do campo A. E que falou para sempre significa nunca. Porém, não significa que ele não quer ter proveito das frutas do campo B. Por isso que seria necessário que ele falasse também que ele não quer ter proveito nem das frutas para sempre. Aí já se entende que ele não quer do proveito do A nem do B e daí para frente. A Gemara não resolve essa questão. Qual parte da linguagem é indispensável? Ficamos na dúvida. E bem perguntar aos sábios. Katabla dinu dvarim ele benichsair. Ube pere perot mal. Agora uma outra variação. O marido diz para a esposa: eu não quero ter direito sobre os seus bens, digamos o campo A. Ube pere perot e do usufruto do campo A. Ou seja, outras palavras, ele falou: eu não quero ter direito sobre o campo A, nem ter proveito das frutas do campo B. Ele não falou nada com relação às frutas do campo A. Mal, qual é a lacha? Mal, cheio, hal, perot. Será que ele pode comer as frutas do campo A? Ele não me ensinou isso. Então, usados a questão de pere perot salik nafshe, mi pere lo salik nafshe, talvez ele só abriu mão do direito das frutas do campo B, mas não das frutas do campo A, como ele falou. O Dilma, ou talvez, mi komili salik nafshe, ou talvez, ele quis dizer, ele não quer ter proveito nem das frutas do campo B. É óbvio que eu não quero ter proveito das frutas do campo A também. Como interpretar isso que ele disse? Será que ele pensou em falar somente das frutas do campo B? Ou eu também das frutas do campo B? E é óbvio que eu não vou ter proveito das frutas do campo A. Fala na pshita de Mikol Mili Sarik Nafshe. Como não é óbvio, com certeza ele se proibiu de comer as frutas do campo A. Por quê? Como você sabe isso? De Yamart mi perepero Sarik Nafshe mi perilo Sarik Nafshe. Porque se você for falar, ele só se proibiu das frutas do campo B, não do campo A, quem vai dar rino le perot, pere perot me echa? Você pode explicar isso de duas formas. Ou que ele vai comer as frutas do campo A, ou ele se proibiu de comer as frutas do campo A. Então a pergunta é, se ele vai comer as frutas do campo A, de onde é que vai sair um campo B? Isso pergunta a Gemara. Em outras palavras, se realmente ele quis se proibir das frutas do campo B, e ele vai comer as frutas do campo A, não vai existir um campo B. Então, se ele fala que vai existir um campo B, significa que ele está se proibindo também das comidas, comer as frutas do campo A. Normalmente não vai pegar as frutas para comprar um campo B, para estar proibido de comer as frutas do campo B. Não seria o comportamento padrão falar com ele até agora. Então, com certeza ele vai comer as frutas do campo A se ele está permitido. Então, se ele vai comer as frutas do campo A, não vai existir um campo B. Isso pergunta aqui a Gemara. Então, se a gente vê que ele sim quer se proibir das frutas do campo B, significa que ele não vai comer as frutas do campo A, porque ele está proibido de comer. Não seria normal que ele ia pegar as frutas do campo A e investir num campo B, esse campo B ia pertencer à mulher dele, ele nem vai ter proveito das frutas do campo B. Não seria um comportamento padrão. O comportamento padrão é, se ele está proibido de comer as frutas do campo B, ele comeria as frutas do campo A se ele tivesse permitido. Mas se ele vai comer, no dia que vai sair o campo B. Então, fala agora, é óbvio que ele veio se proibir também das frutas do campo A. Por isso vai existir um campo B que foi comprado com essas frutas do campo A. Fala agora, Oletame. Conforme seu raciocínio, tem uma pergunta. Aletnana, como você vai explicar a continuação dessa Mishnah? Rabiudá, Omer, disse Rabiudá. Leolamo ou Herpere Peroto? Rabiudá diz, numa situação que o marido fala: eu não quero ter direito sobre o seu campo, nem sobre as frutas desse campo A. Ele pode comer as frutas do campo B. Fala Gemara, queimam de achlino le pere perot, perot me eicha. Então, vamos ao lado da mulher agora. Qual seria o comportamento padrão da mulher? Ela sabe que as frutas do campo A estão proibidas para o marido. As frutas do campo B estão permitidas para o marido. O que ela vai fazer? Vai pegar as frutas do campo A. Naturalmente, o marido deu permissão para ela pegar essas frutas e comprar o que ela quiser. E ela vai comprar o que ela quiser, vai comprar joias, vai comprar roupa. Então, de onde vai sair um campo B? Ela vai comprar um campo B para o marido comer essas frutas? Ela vai querer pegar as frutas do campo A, mas ela tem a permissão do marido de fazer o que ela quiser e vai gastar com o que ela quiser. Então, se isso vai acontecer, que ela vai usufruir das frutas do campo A e não vai comprar um campo B, então o que a Bíblia disse que o marido pode comer as frutas do campo B? Não vai existir um campo B, porque o comportamento padrão da mulher nessa situação é gastar as frutas do campo A no que ela quiser. Então fala, ela muda a análise emocional dessas pessoas. O comportamento natural dessa mulher não é pegar essas frutas e comprar roupa, comprar joias. Ela vai pensar no futuro, ela vai pegar essas frutas e vai comprar um campo B. Mesmo que o marido vai usufruir das frutas do campo B, o comportamento padrão seria que a mulher vai investir esse dinheiro das frutas do campo A, comprar um campo B. Talvez ele vai se divorciar dela e ele vai levar os dois campos com ela. Então o comportamento padrão não é simplesmente pegar essas frutas e comprar o que ela quiser. Então ela vai comprar um campo B, mesmo que é permitido para o marido usufruir, não faz diferença para ela. E por isso é relevante escrever a Bíblia diz que o marido vai poder usufruir das frutas do campo B. Ele não chegou a falar perotes que são proibidos para ele. Então, se esse é o comportamento padrão dessa mulher, seria o mesmo comportamento padrão do marido. O marido disse, eu não quero ter direito sobre o campo A. E eu não quero ter proveito das frutas do campo B. Perguntamos se ele vai estar permitido de comer as frutas do campo A, de onde é que vai sair um campo B? Ele vai comprar um campo B para ela comer as frutas? Não seria normal? Fala, não é que sim, seria normal. Esse é o comportamento padrão das pessoas. Ele vai pegar as frutas do campo A, investir num campo B, mesmo que vai ser a mulher que vai sofrer essas frutas, porque talvez a mulher vai falecer e ele vai herdar os dois campos. Então ele vai pensar no futuro um pouco mais e vai querer investir esse dinheiro. Então não tem uma prova disso que ele falou, eu não quero comer as frutas do campo B, significa que ele está proibido também comer as frutas do campo A, porque se vai ser permitido de comer as frutas do campo A, não sobrar dinheiro para comprar um campo B. Fala agora que não. Pode ser que ele está proibido de comer as frutas do campo B, permitido de comer as frutas do campo A, mesmo assim ele vai escolher não comer essas frutas e investir num campo B. E mesmo que ele está proibido de comer, vai pensar um pouco mais no futuro. Então agora fica no ponto de interrogação, não resolve essa questão. Será que quando o marido fala que ele não quer ter direito no campo A e comer as frutas do campo B, será que ele está proibido de comer as frutas também do campo A? Ficamos no ponto de interrogação também. Quem quiser que tente explicar a conclusão dessas duas questões que a gente viu, pode mandar um e-mail. Porém, é um assunto à parte. Até amanhã, pessoal. Não percam o próximo Daf com uma nova Mishnah. Uma pessoa, ele tinha uma esposa e tinha credores. Ele faleceu, vem o credor cobrar a dívida dele, vem a esposa cobrar a ktubá dela. Como é que vai se repartir essa herança? Quem é que tem a prioridade de cobrar essa dívida? Com muito mais no próximo Daf. Até amanhã. Baruch Adonai Leolam. Amém.